porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Cara, ainda é terça-feira e a gente já viu muita coisa acontecendo, tá? Bom, só para pedir já para o Boni compartilhar minha tela, para dar aquela pequena visão do que está acontecendo no mundo. Senhores, o negócio está pegando um pouco mais forte, tá? A gente está vendo, por exemplo, bolsas da Europa, Eurostox caindo 1,45, Londres caindo 1,82, França caindo 1,40, na verdade caiu, tá? A Alemanha caiu 1,44, Japão caiu 1,94, Hong Kong 2,12, aí a gente vai para os mercados abertos agora da América do Norte. Lembrando, a Bolsa Americana, a S&P 500, caiu bem na sexta e na segunda. Essa queda de 2 dias foi a maior queda desde outubro do ano passado, quando era aquela loucura do Fed, do juro americano de 10 anos, indo para 5%. As condições hoje, senhores, que a gente está vendo hoje no mundo, é uma discussão que a gente não tem clareza para onde vai esse juro americano de 10 anos. Será que a gente vai ver aquele repeteco de outubro do ano passado? No meio desse monte de incerteza, só tem uma certeza. O dólar é o rei do mundo contra todas as moedas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que começou o clima de aversão a risco, começou a bater, tá? E a gente está vendo as bolsas globais caindo. Não é à toa que bolsa europeia está na mínima de um mês, tá? Poxa, a gente olha o Brasil agora, o Bovespa caindo pouco perante o que está acontecendo no mundo, 0,38. Será que é porque a gente já está caindo 14,30 em dólar? Tá? Lembrando, a nossa desvalorização cambial, pensando por que a bolsa japonesa foi a melhor bolsa do ano passado e uma das melhores bolsas desse ano? Porque o yen desvalorizou mais de 15%. Quando a moeda se desvaloriza forte, a bolsa do país consegue arrumar algum tipo de piso, algum benefício, em outras palavras, tentar ser menos prolixo. Fica mais barato para o estrangeiro. Tá? Bolsa brasileira caindo 14,27 em dólar. Bom, o que eu acho que é importante a gente conversar e falar? Primeiro, eu não tenho expectativa nenhuma de fazer vocês saírem dessa live dizendo ferrou tudo, acabou tudo, é o mundo tá horrível, o Brasil é péssimo, o Brasil implodiu os tetos de o arcabouço fiscal que mal começou, etc, etc, etc. Primeira percepção minha, 80% do movimento que a gente está vendo vem de fora. Tá? Como eu venho falando para vocês, o número de quarta-feira passada, que era aquele famoso CPI, era um número que era divisor de águas. Tá? Tinha duas correntes claras no mundo, inclusive dentro do Fed. 10 pessoas do Fed no gráfico de pontos falaram em 3 cortes em 24. 9, um voto só, falaram em 2 ou menos. Tá? Então o mundo estava dividido em que tese? Qual era a inflação verdadeira do último trimestre do ano passado ou a inflação de janeiro e fevereiro desse ano que foi alta? Será que a tese que janeiro e fevereiro era só um susto ia prevalecer? Veio a inflação de março e não foi essa a informação que a gente recebeu. Tá? Vou até lembrar para vocês o que foi essa inflação de março. Tá? Olha como é que era o mundo no último trimestre do ano passado. Esse índice, aquele supercore, que é aquele medida que o Powell gosta, vamos tirar o aluguel, vamos tirar a gasolina, vamos tirar tudo que é volátil, mais o aluguel, que tem um problema de lag, de queda de preço entre o owner equivalente rent, para o aluguel, ok, vamos tirar tudo, vamos limpar o máximo que dá para limpar o número. O ano passado, outubro, rodou a 3,70, novembro 3,87, dezembro 3,90. Esse trimestre de inflação super positivo fez o mundo sonhar com o Fed cortando em março. Tá? Isso é super importante. Foi esse sonho da inflação mais baixa, onde o Motinha, que gritava, inflação é coisa do passado, inflação é página virada, vai começar o rali do final do ano, porque a discussão vai ser quando os BCs vão começar a cortar os juros. Eu falava isso em novembro. Entrou dezembro, foi na festa de final de ano, é rali até o carnaval. Porque a inflação estava com a cara muito boa e a discussão era quando os bancos centrais iriam cortar os juros. Isso é super importante porque ali foi o momento que o Brasil brilhou. Foi ali que entrou, acho que, 40 bi entre novembro e dezembro de investidor estrangeiro. O que, que mudou esse cenário de que o Fed ia poder cortar os juros com tranquilidade em março, que inflação era coisa do passado, agora só tem que cuidar da atividade econômica? Foi completamente enterrado no início do ano, por causa de quê? A inflação em outubro, novembro, 3,90, 3,86, veio em janeiro, pulou para 4,27. Opa! Ali já foi um susto, uma paulada. Ah, mas vamos ver, talvez só, não vamos discutir um mês, o Fed não olha só um mês. Aí veio fevereiro, 4,28. Putz, um pouquinho alta ainda, mas vamos esperar março, né? Vamos ver quem está certo. Se é o bimestre que mostrou uma inflação acelerando, ou no mínimo parando de cair, ou é o último trimestre, em janeiro, fevereiro, é uma sujeira. Aí veio março, senhores, 4,77 nesse supercore. Enterrou a tese que janeiro e fevereiro era um susto. Então, aqui foi um divisor de águas, tá? Aqui foi um divisor de águas que foi a seguinte mensagem. Em relação à inflação, o Fed não tem motivo para discutir corte de juros. Ok. E atividade econômica, já que o mandato do Fed é tanto atividade econômica, emprego, quanto inflação. Atividade econômica, senhor, está mais forte do que se imaginava. O mundo já abriu janeiro e fevereiro com a percepção que a economia americana estava crescendo mais forte do que se imaginava. Então, ou seja, os dois pilares para qualquer tipo de discussão de corte nos juros dos Estados Unidos, eles estão totalmente fora da curva. Os Estados Unidos hoje está acelerando seu crescimento. Se continuar assim, vai crescer mais que ano passado, que foi 2,5%. E a inflação, a discussão, se parou de cair, o COF foi 3,8%. Poxa, em setembro do ano passado era 4,1%. 6 meses para melhorar de 4,1% para 3,8% com juros, o CDI americano em 5,33%. Tá? Então, os dois principais vetores para discutir corte de juros foram totalmente para o Banco de Reservas, principalmente depois do CPI, que foi o divisor de água dos mercados. Olha o que aconteceu com juros globais desde quarta-feira passada, olha o que aconteceu com as moedas globais desde quarta-feira passada, olha o dólar globalmente, o rei do mundo. Tá? Hoje, a realidade nua e crua. Eu acho que não tem nenhum ser humano hoje com clareza, confiança, que o juro americano vai cair em setembro, que vai cair esse ano. Por exemplo, 2h15 horário de Nova York, acho que é 4h15 horário do Brasil, a gente vai ter o Fed, o Jay Powell falando. O que, que ele vai falar? Está na hora de ele subir a guarda de novo? Está na hora de falar, realmente a inflação está acima do que a gente imaginava, a atividade econômica está mais forte do que a gente imaginava. A princípio, nosso plano de voo é ter cortes ao longo de 24. Mas se os dados continuarem nessa mesma direção, não podemos descartar uma guinada e, se tiver que subir juros, sobe os juros de novo. É essa loucura que a gente está vivendo, tá? O que o Fed deveria falar? O que o Jay Powell deveria falar hoje? Já vim falar duro e falar, senhores, se eu tiver que aumentar, eu aumento? Fazer o quê? Porque meu mandato é a inflação. Meu mandato é atividade econômica. A atividade econômica está voando. Eu posso subir os juros, que atrapalhar a atividade. Ou será que volta a tese de que o Fed vai ter que ter um pouso, vai ter que forçar o pouso nos Estados Unidos? Eu não estou querendo falar que eu acredito nisso, estou falando que essas são as novas narrativas e é uma nova realidade. Frente a isso, o mundo está congelado, o mundo não sabe mais o que faz, só o dólar se fortalece. Eu vou até começar a mostrar algumas coisas aqui só para endossar o que a gente está falando. Por exemplo, aquele índice de volatilidade da renda fixa americana, olha a paulada que deu. Olha a paulada que deu. Vai para o VIX. Acordou, senhores. Acordou. Estava dormidinho. Desde o dia primeiro lá, estava tranquilo. Hibernado há mais de 8 meses. Ninguém enche meu saco. Ali entre 14, 13, 14. Dia 4, CPI, uma paulada. Aí teve dado de atividade econômica lá, o dado de atividade econômica que veio forte. Aí hoje veio produção industrial e por aí vai. E o VIX, que estava mortinho, voltou ali para 18 pontos, sempre acende o sinal de alerta acima de 20, tá? Mas já não é mais o VIX morto, já não é o índice da falta de medo e o VIX poder voltar a ser o índice do medo, tá? Que mostra volatilidade. Olha o que aconteceu desde o CPI. O juro americano de 2 anos, que é o juro que melhor qualifica, melhor quantifica quando é que o Fed vai cortar os juros, estava lá tranquilo, tranquilo não, tá? Mas estava lá 4,70. E simplesmente depois do CPI e depois do dado de atividade econômica que veio vendas no varejo ontem super forte, o mercado falou, pô, a atividade econômica americana precisa de um freio, senão a inflação não cai. É aquela história que a gente falou para vocês. Hoje a fotografia dos Estados Unidos é que não vai ter pouso, não é pouso suave, não vai ter pouso. Pô, qual é o problema disso? Não ter pouso significa uma taxa de emprego abaixo de 4? Pô, felicidade, né? Pô, significa um crescimento acima de 2,5? Pô, maravilha! Mas tem um preço, a inflação não vai cair. Ela vai ficar no mínimo, no melhor dos mundos, talvez estagnada. Tá? Lembrando, só para te ter noção da magnitude da realidade hoje, quando o Fed botou no gráfico de pontos de março que a inflação desse ano, de 2024, ia ser 2,6, e mesmo com 2,6, ele corta 3 vezes, para atingir o 2,6, tá? A inflação americana tem que rodar 0,15, ela está rodando a 0,3, 0,4. Tá? Então, realmente, o desafio da inflação está enorme, até para atingir 2,6. O desafio, a atividade econômica está muito robusta. Isso, senhores, voltou àquela discussão que a gente estava em outubro do ano passado. A gente não pode negar isso. Tá? Não estou querendo dizer que o juro americano de 10 anos... Tá? Não estou querendo afirmar que o juro americano de 10 anos vai voltar lá para os 5%, a 4,65. Se eu botar aqui em um ano, está voltando lá para quê? Para aquela loucura que era quando bateu 5%. Será que vai para lá? Será que o mercado realmente, se os dados continuarem na mesma direção, o mercado vai assim, Fed, você não vai cortar esse ano não, cara. E talvez tenha que subir. E vamos, eu estou curioso, o que, que o Paulo vai falar hoje? Ele assoprar vai ajudar? Ele assoprar, falar que ó, as duas inflações, janeiro e fevereiro, foram achar, a gente estava vendo que foi um susto, mas março também foi na mesma direção. A princípio não mudou o nosso cenário, vamos continuar muito atento. E, a princípio, o nosso cenário central é corte de juros ao longo do segundo semestre. Será que isso ajudaria? Ou é melhor ele levantar a guarda? Eu não tenho a resposta certa. Estou só tentando passar para vocês quais seriam as alternativas que o Jay Powell vai falar. Lembrando, o que está acontecendo nos preços ativos de uma semana para cá é muito forte. Tá? Olha o que está acontecendo, por exemplo, no dólar globalmente. Tá? Olha aqui o DXY. Simplesmente o DXY estava lá 104. Teoricamente tranquilo, estava lá 104, teoricamente, antes do CPI, vou botar dia 4. Aqui, dia 4 de abril. Opa. Foi dia 4? Agora me enrolei. Ah, dia 9, era dia 9, desculpa. Dia 9, perdão, senhores, dia 9. O CPI foi dia 10, tá? Perdão. Aqui, ó, o DXY, o dólar globalmente, estava lá 104, tranquilo, tranquilo. Tranquilo não, tá? Porque abriu o ano a 100. Tá? Tava lá 104 e olha o rally que veio desde o CPI. O dólar globalmente me sobe 2,07. Isso tem um impacto enorme, porque o mundo está na direção inversa. O Banco Central Europeu, de novo, falou em corte em junho. O Banco Central Canadense está com o dedo no gatilho. Vai cortar o quê? Em setembro, julho? Mas está muito mais próximo de cortar que os Estados Unidos. Pô, o Japão mesmo, que a gente fica falando, ah, o Japão, pô, ele vai defender a moeda dele. Pô, o Japão vai defender a moeda dele. Pô, tá lá, o Yen é 154 e o BC japonês não faz nada. Encostando 155. Eu falei para vocês, se não fizer nada é 155, se não fizer nada é 160. E é para ser assim? É para deixar uma corrida cambial livre na Ásia? Hoje o Banco Central Chinês teve que suavizar, teve que enfraquecer um pouco essa moeda. E para vocês verem, quando eu quis dizer que muito do movimento é de dólar forte, olha a frase do Will Oran, que é um dos caras mais importantes. O mundo está congelado. Diz que o mundo está congelado pelo dólar forte e as altas de juros. A gente precisa realmente. O mundo perdeu a confiança de saber quando que o Fed vai poder cortar os juros. Tá? Ó, dólar definido para o melhor desempenho no ano devido aos atrasos sobre o corte de juros. Mas essa aqui, ó. Força do dólar abala emergente. A Indonésia, o que, que a Indonésia tem a ver? A Indonésia não vendia dólar, não intervia no mercado há 4 anos, ou estou em dúvida se foi 4 anos ou 6 anos. O Banco da Indonésia foi forçado a intervir depois que o câmbio se enfraqueceu, pela primeira vez em 4 anos. O Banco Central da Indonésia teve que vender dólar pela primeira vez em 4 anos. E vocês acham que trouxe alguma moleza? Não. A moeda da Indonésia caiu mais 2%. Tá? Então, não é só o real. É todas as moedas. Tudo bem que o real, a gente vai acabar colocando dentro da cesta. Por que, que o real, numa situação dessa, que o mundo está mais difícil, tá? O ideal seria os países levantar essa guarda. Falar assim, ó, eu sou sério, hein? Eu sou comprometido com o fiscal. Eu tô fazendo o meu dever de casa. E o Brasil não fez, foi na direção inversa. Num momento super delicado, que o mundo está mais tenso, não sabe quando o principal banco central do mundo vai começar a cortar os juros, o Brasil resolveu, para garantir o salário mínimo do ano que vem com aumento real, ele teve que abrir mão do superávit de 0,5%. Isso no primeiro ano do arcabouço. Aqui, ó, olha as matérias todas que saem, é mais pura verdade. Tá? É a mais pura verdade. O governo revê a trajetória fiscal e adia o ajuste para o próximo presidente. Eu não corto gasto, amigo. Eu não me encho o saco. Tá? Não me encho o saco. Eu não corto. Eu quero fazer bondade. Tá? E que tipo de bondade? Bondade que a gente já conhece, né? Quer subsidiar de novo a energia elétrica. A gente já viu isso. Quem vai pagar essa conta do subsídio? Tá? A gente já viu isso. Então, é aquilo, ó. Fonte. Lula vê tarifa de energia como risco para sua popularidade. Então, ou seja, aquilo que a gente falou um mês, o maior risco para os ativos brasileiros é a queda da popularidade do presidente, porque ele tende a fazer aumentar os pacotes de bondade. Brincadeiras à parte, exagerando, será que se a popularidade do Lula continuar caindo, mesmo com petróleo a 100 dólares, a gasolina no Brasil não vai para 3 reais? Porque ele é bondoso, né? Sabe como é que é? O coração de mãe, né? Então, essa é a realidade do... Não é a realidade, eu estou exagerando, mas essa é a fotografia. A hora que o Brasil tinha que estar levantando as suas fortalezas, dizendo, não, cara, não é hora de acelerar as bondades, até porque a gente já fez bondade pra caramba nos últimos 3 anos, tá? A gente é um país que aumentou nossos gastos públicos de uma maneira, assim, inimaginável. Os gastos públicos em 2002 era 200 bi, 24 vai ser 400 bi, 2025, 500 bi. Estamos falando de dobrar em 2 anos. Dobrar, senhores, é dobrar, tá? É por isso que o PIB brasileiro esse ano vai surpreender no crescimento, óbvio, né? Pô, dobrou o número de dinheiro na economia, dobrou o número de gastos, fora precatório, tá? Então, o que eu quero passar para vocês eu não quero passar ferrou tudo, tá? O que eu quero passar depois de quarta-feira passada, as cartas foram embaralhadas de novo. Embaralhadas com viés da parecido com o que era ano passado, em outubro, que a gente não sabe quando o Banco Central ia parar de subir os juros. Agora vamos ver o que o Fed vai fazer. E qual é a consequência para os outros países? Olha o que está acontecendo, por exemplo, na precificação dos ativos brasileiros, tá? É surreal. É surreal. Juros brasileiros, tá? No último cupom, sempre que a discussão era vai trocar o plural pelo singular, eu falava, eu acho que ele vai para o singular. Não tem por que ele contratar duas quedas. Para que o BC brasileiro vai tomar tanto risco? Ele foi lá e botou singular. A princípio, era dado como certo. Quinta-feira passada, o Pichetti veio na mídia falar, não, 50 pontos de maio está garantido. Tá? Olha como o mercado já está trabalhando. Quase 50% de chance de ser 25 pontos na próxima reunião, nem entregar os 50 que ele prometeu. Tá? Olha o nível do que dá. Isso aqui tem muito a ver com o juro americano. Tá? Imagina se o juro americano cai. Tem muito a ver com o juro americano e também tem a ver com essa resposta que o Brasil deu na hora de mostrar fortaleza. Ele mostrou que não é minha prioridade. O fiscal não é nem de perto a minha prioridade. Isso porque o marco fiscal, quando veio a mercado, os ortodoxos torceram o nariz, aí depois eu até falava, pô, olha de quem vem, senhores. Pô, vocês estão pensando com cabeça de ortodoxo, vocês estão pensando com cabeça de Faria Lima. Eles não são isso, eles são o oposto. Mas dentro da cabeça dessa turma, o marco fiscal mostra que a gente não vai quebrar em 3 anos, ponto. E no primeiro ano, ele já muda. Surreal, fazendo uma fotografia, é como se o Brasil tivesse vestindo uma calça 44 e ele prometeu, ano que vem, eu vou estar com uma calça número 40, eu vou apertar os cintos, eu vou emagrecer, eu vou me esforçar. Aí chegou ontem e ele falou, ó, sabe aquela 44 que ia para 40? Amigo, eu vou ficar no 44, sabe qual é a chance de eu parar de tomar cerveja? Zero. Sabe qual é a chance de eu parar de comer churrasco? Zero. E digo mais, é 44 e já estou olhando na loja, já avisei, já mandei uma mensagem para o vendedor que se entrar em desconto, eu vou comprar o modelo 46 para já ficar garantido. Tá? Então essa é a mensagem que o Brasil deu. E aqui está o preço dessa mensagem. Simplesmente o mercado falando que o mínimo que o Brasil pode chegar é 10,25. Olha que loucura, 10,25. Pô, a gente falava que dificilmente, pô, falar que o Brasil não pode ter juros abaixo de 10, o mercado agora, não estou dizendo que o mercado está certo não, acho que o mercado acalmando, tem muito stop de posição, tem muitos fundos multimercados que olharam a inflação, pô, o que é incrível, que na última quarta-feira do CPI, o nosso IPCA foi bonito pra caramba, a alegria de emergente dura pouco, a gente teve 30 minutos de alegria. Pô, falar que o Brasil não tem condição de ter um juro abaixo de 10,25, eu acho exagero, mas tá aí na para vocês verem, 10,25, que o que é mais louco, a partir de junho do ano que vem, volta para 11. Tá? Então, a gente está no meio de um desmonte de posição de kit Brasil. Hoje eu fico pensando, uma das grandes preocupações que eu tenho, não é preocupação, não é a palavra correta, desde a virada do ano, quem era o grande otimista com o Brasil? Quem eram os vendidos em dólar no Brasil? Os multimercados brasileiros. Chegaram a estar 20 bi de dólar vendido na bolsa, agora está um pouco abaixo de 8 bi. Reduziram bem, mas continuam vendido. Quem era o grande cara que estava vendo juros abaixo de perto de 9, até a gente falando 8,5? Multimercados brasileiros. Então, de novo, os multimercados brasileiros, senhores, estão tomando umas canetadas. E acho que esse cara cansa. Ele cansa, porque ele fala assim, pô, eu vou comprar de novo o Brasil? Eu vou acreditar de novo no que o Motinha fala todo santo dia. Pô, olha a balança comercial, vai apontar para 90 bi, olha o investimento direto, olha os juros, vai trazer dinheiro para a conta de capital. Eu não aguento mais ouvir essa história do Motinha, porque ele fala essa mesma história desde abril do ano passado. E essa história não mudou em nada. Só que todo mundo sabe dessa história e o real está 10,30. 4,30 praticamente, tá? Não, 5,30, antes fosse 4,30. Então, o que eu quero passar é isso, tá? Para mim, O grande motor disso, o grande gatilho dessa história inteira foi essa discussão da atividade econômica nos Estados Unidos, mais ao CPI de quarta-feira. Foi um divisor de águas, tá? Foi um divisor de águas. Tipo assim, eu sempre falei, Motinha, o dólar é 5,20, tá muito 5, tá muito barato. Tá bom, pô, parabéns. Mas você devia ter falado, pô, DXY a 102 tá de graça. Juro americano apostando corte em junho, está de graça, está tudo errado, a economia americana não para. Essa é a mensagem. Quem trouxe todas as moedas para desvalorizar forte foi o dólar globalmente. Aí cada país tem a solução. Eu vou melhorar, aí a minha moeda vai perder menos que as outras. Eu vou piorar, a minha moeda vai piorar mais que as outras. Mas quem é o gatilho? Quem está mandando? Em outras palavras, vou ser muito sério com vocês. Se o mercado tivesse com 80% de probabilidade de chance de corte em junho, tá? Tipo assim, o CPI de semana passada foi tranquilo, pô, 80% de chance de corte em junho, a economia americana está desacelerando, o mercado ia olhar e falar, pô, já reduziu de meio, que ia ser impossível, para meta zero. Pô, segue o jogo. Então, é de acordo com a conveniência. Num cenário de aversão a risco, num cenário que a régua está mais alta, as pessoas punem. Mas se tivesse um cenário tranquilo lá fora, de liquidez, DXY a 102, fala assim, pô, tudo bem, no primeiro ano já, mas, pô, calma, só tem mais 2 anos. Tá, olha aí, já é meta zero, podia ser déficit. Então, é tudo relativizado, tá? Então, só que o recado final é que, no momento atual, seria o ideal que os países tivessem um pouco mais de preocupação em mostrar para os investidores internacionais que são mais que eu estou preocupado e estou me esforçando para me tornar meu fundamento melhor. Tá? Porque no meio disso, o que, que é fato? A gente tem aqui ó, saída de estrangeiro no pregão de quinta-feira, saída de mais 650 milhões, saindo 26 bi e 250 no ano. É muita coisa. Eu fico impressionado de falar, pô, saiu 26 bi e 250, nossa bolsa ainda está 124 mil. Tá? É óbvio que essa é outra coisa que a gente tem que olhar. Tá? A nossa bolsa em dólar, já caiu 14%. pensem naquilo que eu sempre falei para vocês. Olha, a grande performance da bolsa japonesa foi muito pela desvalorização da bolsa japonesa, da moeda japonesa. A gente está mais barato em dólar. Ah, Mota, mas aí o nosso faturamento é em real. Tem empresa exportadora. Tá? E também tem outra visão. Então, só para deixar claro para vocês, o que, que eu tenho preocupação? Tá? Que o mercado resolva realmente realizar as bolsas lá fora. A gente está no meio da temporada de balanços. Sexta-feira, a gente teve o JP Morgan, caiu 6,5, a maior queda desde 2020. Hoje, a gente teve o Bank of America, chegou a estar caindo 5,5. Deixa eu ver como é que está agora o Bank of America. Tá, chegou a estar caindo 5,5, tá? Vamos ver quando é que o Bank of America está caindo. Ah, não. A desistir, senhores. Mas estava caindo 5,5. Olha quanto que o Bank of America está caindo hoje. Olha a despencada que ele deu desde o CPI, 9 do 4, senhores. Desde o CPI. Desde o CPI, o Bank of America caiu de 37,73 para 34,72 dólares. Tá? Em um dia, o Bank of America, hoje foi o resultado dele, hoje o Bank of America está caindo 3,30%, chegou a estar caindo quase 6%. Então, senhores, a temporada de balanços pode ser o suporte das bolsas americanas, mas ela tem que vir boa, porque a grande realidade é essa. Ninguém mais tem confiança de saber quando o Fed vai começar a cortar os juros. O mercado agora é com 17% de chance de corte em junho, e o ano com 42 pontos de corte, ou seja, menos de dois cortes. O mercado, no dia primeiro, o dia útil desse ano, era 150 pontos de corte, agora está com 42. Isso aqui é o que manda na história inteira. É isso que está fazendo o dólar o rei do mundo. Porque o mundo todo está com um gatilho para cortar. E os Estados Unidos, por mais que o Fed queira cortar, ele não tem, a inflação e o nível de atividade econômica não vai deixar ele cortar. Só para não esquecer, a gente teve hoje o PIB da China, tá? O PIB da China, ele veio legal, sim, mas, como sempre tem aquele mas, olha outra coisa, olha como é que tá as commodities, desde o dia 15 de fevereiro, subindo 7,57. Eu acho que essa alta nas commodities significa demanda, tá? A economia do mundo mais aquecida, principalmente a de manufatura. Deixa eu botar o PIB chinês aqui. Era esperado 5 e veio 5,3. Mas se vocês abrindo os dados, tá? Falou que a partir de março a economia chinesa desacelerou, tá? Essa que é a fotografia, vou até ler o comentário do economista da Bloomberg. A surpreendente aceleração do crescimento da China no primeiro trimestre coloca o PIB no caminho certo para atingir a meta de 5%. Os detalhes, porém, levantam sérias dúvidas sobre a sustentabilidade. A recuperação foi quase inteiramente impulsionada pelo investimento público. O fraco desempenho da produção e das vendas varejistas, ou seja, da procura privada, sugerem que a recuperação está em gelo, em cima de uma camada de gelo fino. Tá? Ou seja, os números de março, realmente, na China, em março, o crescimento de vendas de varejo caiu, a produção industrial ficou aquém das previsões, sugerindo desafios nos horizontes. É legal, tipo assim, o que eu olho quando eu vejo a China, o que eu olho a China assim? Pô, a chance de, se a China conseguir entregar o crescimento de 5%, pô, vai ser sensacional, porque não vai usar bazuca. Ele está abandonando o mercado imobiliário. É outro crescimento. Ele vai ser a maior plataforma vai ser o chão da fábrica do mundo inteiro. Olha, exemplo carro elétrico, sabe? Isso que eu quero passar. A China está shiftando seu crescimento. Vai focar menos em infraestrutura, menos em imobiliário e talvez cada vez mais ser a maior fábrica do mundo, ao ponto que hoje a situação da Alemanha é dura, senhores. Que todos os produtos que a Alemanha exporta, a China está goleando a Alemanha. Hoje, teve uma mega reunião com quem? Com Scholz da Alemanha. Tá? Xi rejeita a pressão de Scholz para controlar a indústria chinesa. O presidente diz que o aumento das exportações de tecnologia ajudará a esfriar a inflação. Líder alemão pede igualdade de acesso ao mercado para as empresas. Tá? Então, a maneira que o crescimento da China está fazendo, ela está cada vez com a cara de ser a fábrica do mundo, e aumentando o valor dos produtos agregados. O exemplo mais claro dessa história inteira chama-se carros elétricos. Então, só para fechar aqui, eu não estou aqui querendo traçar um cenário de final do mundo, não. Só quero traçar o sinal seguinte, é tempos mais de cautela. É, eu já falei, não falei para vocês de hoje, falei já semana passada. Para que quer ser corajoso na hora dessa? Preservar um pouco os patrimônios, ficar olhando ali no CDI, vai pintar oportunidade boa. Já está pintando, provavelmente já está pintando oportunidade boa. Pô, eu adoro esse papel aqui. Pô, eu adoro. Tudo bem que eu prefiro os isentos. Mas hoje, o papel IPCA 2045 já é 6,11 e está lá o Tesouro Direto vendendo para você. Eu gosto, gosto. Vou comprar? Não. Qual o gatilho para esse negócio aqui funcionar, para esse andar? Enquanto o juro americano, inflação, está pagando 2,40, por que eu vou me aventurar à inflação brasileira? Não tem gatilho. E eu não estou falando isso de hoje. Eu gosto, mas para quê? Qual é o gatilho para esse mercado melhorar? Ah, Mota, eu vou comprar aos poucos. Se eu estou conversando com o cliente, e o cliente, pô, eu gosto disso, eu falo, pô, você está olhando a marcação do mercado? Não, estou olhando, pô, carteira de investimento. Então faz em tranche, porque eu não sei se vai parar em 6,10, não sei se vai parar em 6,20. Tomara que não vá para 6,5, né? Porque 6,5 é muito duro para todo mundo. Mas, por enquanto, não tem. Qual é? Agora eu pergunto para vocês. Qual é o gatilho para os ativos brasileiros darem uma melhorada? O único gatilho, na minha opinião, seja qualquer, é o mercado lá fora, os juros americanos, voltar a ter discussão de corte com mais autoridade, o mercado ter mais firmeza, o corte é em julho. O corte é em setembro, mas com muita firmeza. Não como está hoje, que não, nem dá dois cortes. Então, para o Brasil, para os ativos emergentes, para os ativos melhorarem realmente, vai depender lá de fora. Eu não consigo enxergar nada, nada que o Brasil possa fazer que faça reverter um cenário mais adverso lá fora. A informação que o PIB brasileiro vai crescer acima de 2 já está. Quanto tempo a gente está falando isso? Já está, não é novidade. Hoje teve um dado legal da AGV, está mostrando realmente que o nosso crescimento está se espalhando. Foi legal, não menor dúvida. Mas isso não, não vai fazer preço, senhores. Não vai. É a mesma historinha que eu conto para vocês do nosso câmbio. Balança comercial, isso aí todo mundo já sabe aqui, ó. Monitor do PIB de fevereiro mostra crescimento mais estruturado em 2024. Os dados anuais mostraram um crescimento de 3,5% frente a fevereiro do ano passado, com alta de 3% em 12 meses. Tá? O crescimento no Brasil está se espalhando, segundo a GV. Isso é bom. Isso era para o Brasil. Tá, isso aí, o Brasil consegue montar três coisas boas que o Brasil está andando. Mas, pô, ele ter abaixado um ano, já ter abaixado, já ter abandonado o fiscal, é surreal, tá? É surreal. É tipo, não é um bom sinal. Um ano, cara. O primeiro ano, jogo a zero de jogo. Então é isso, senhores. Agora eu quero perguntar, a pergunta da enquete de hoje é: o que, que vocês acham? O Fed, o Jay Powell, vai conseguir trazer um pouco de calma? O que o Fed, o que vocês, se vocês fossem o Jay Powell, o que vocês falariam hoje? Eu vou ser sincero, eu falaria duro. Eu falaria, o meu plano de voo é corte de juros. Mas se a economia não desacelerar e a inflação não continuar na sua trajetória de queda, tudo está na mesa. Quando o banqueiro central fala tudo está na mesa, ele já deixou implícito, se tiver que subir, sobe. Eu estou com esse viés, tá? E digo mais, nem sei se o mercado, tudo bem, no meu primeiro momento piora, mas pode dar uma ancorada, porque a situação hoje está num processo que a gente não sabe onde vai parar. Juro americano de 10 anos, pô, estamos falando já de brincadeira, está 4,65, já 4,66. Daqui a pouco é 4,70 e 5% é logo ali. Então é isso, vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo e qual foi o resultado da enquete. Resultado lá em... Hã? Empatou? E quantos votaram? Tá, não, é 448 votos. Pô, muito obrigado. Não vou nem perguntar o número de likes, que é uma frustração enorme você ver 448 likes e, pô, 860 pessoas nos assistindo ao vivo. 860 pessoas ao vivo. Se tiver menos like do que a votação, é duro. Mas, senhores, é duro mesmo, tá? A situação... Mas, sério mesmo, não é final de mundo, cara. A gente já passou isso diversas vezes. Agora é quando que lá fora vai dar uma acalmada. E aqui, o nível de preço do Brasil. Pô, a Bolsa Brasileira já caiu 14% em dólar. O nosso pré já tá ridículo. Pô, já tá ridículo. Falar que a gente não pode ter juros abaixo de 10,25, eu acho ridículo. Mas qual o gatilho para isso melhorar? É a pergunta que eu faço para vocês. Mas que os ativos brasileiros já estão bela descontado, na minha opinião, tá. A minha última dúvida é, última dúvida mesmo, será que os multimercados vão partir para a ponta inversa agora? O governo está dilmando, eu vou comprar dólar, vou tomar juros, que eu já conheço o que aconteceu. Tomara que não. Tomara que apareça alguma coisa e o mercado não vá nessa direção. Então é isso. Queria agradecer enormemente 860 pessoas com a gente no simultâneo. Quem puder dar like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço.
Você já percebeu que as coisas não ficam mais baratas quando a inflação cai? Sabe por que isso acontece e o que é preciso para que os preços caiam de verdade? Assista ao Genial Responde desta semana que eu conto tudinho para você em 2 minutinhos.